Abundância de água e de conflitos, uma realidade de muitos municípios da Amazônia. Conhecida mundialmente pela biodiversidade e pela oferta de água, a região tem recebido obras com impacto socioambiental, principalmente hidrelétricas. Em Altamira, no Pará, a instalação da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, mudou a rotina de indígenas e ribeirinhos, por exemplo. É o que relata Giliar de Juruna, indígena morador da Volta Grande.
A gente é impactado diretamente e os problemas que vêm acontecendo lá, até hoje, nenhum foram resolvidos ainda, né? E a gente vê que as obras vêm, se implantam, as empresas vêm e vão embora e os prejuízos ficam. Então a gente já apanhou muito com a questão de Belo Monte.
A comunidade relata prejuízos relacionados à pesca, principalmente para quem sobrevive da atividade. Um atlas dos impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte mostra esse impacto. A organizadora do estudo, Ana de Francesco, afirma que no mercado a venda de peixes diminuiu drasticamente.
O peixe ornamental em Altamira acabou. E o peixe de consumo também, né? Hoje, muitos pescadores não conseguem nem sair para pescar, porque o que eles conseguem pegar no rio não é suficiente nem para pagar a despesa da viagem. E isso eu, como moradora de Altamira, vejo na feira, né? Que tem uma queda tanto na quantidade de peixe como na qualidade do peixe.
A Norte Energia, consórcio responsável pela construção da hidrelétrica, foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou sobre as queixas dos moradores. Em sua página na internet, reforça que as populações tradicionais indígenas e não indígenas vêm sendo tratadas com o devido reconhecimento e respeito. Informa também que estão sendo desenvolvidos mais de 100 programas e projetos ambientais para diminuir e compensar os impactos previstos pela implantação e operação da hidrelétrica. A procuradora do Ministério Público Federal no Pará, Thaís Sante, contesta e reforça que, judicialmente, o Ministério Público tem buscado a garantia de direitos dos moradores da região.
As inúmeras demandas dessas famílias que o Ministério Público vem recebendo, né, apontam que existe alguma coisa incoerente de acordo com o monitoramento da Norte Energia, que conclui que não há alteração, e de acordo com a fala da comunidade, né, que afirma que está difícil sobreviver na Volta Grande.
A sobrevivência do Rio Xingu é preocupação de movimentos sociais. É o caso de Antônia Melo, integrante do movimento Xingu Vivo para Sempre.
A nossa luta continua sendo pelo Xingu vivo para sempre, porque nós temos que ter responsabilidade com as nossas presentes e futuras gerações.
E há quem garanta que, além dos impactos ambientais, a usina não é economicamente viável. É o que explica o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Philip Fernside.
O rio Xingu é um dos rios que tem mais variação, volume de água, entre as estações. Durante meses, não tem água suficiente para rodar nenhum dos 20 turbinas nesse grande caso de força. As turbinas são sempre a parte mais cara do hidrelétrica. Não faz sentido de deixar turbinas ociosas assim durante muito tempo.
Ainda assim, para a geração de energia, a Amazônia é a menina dos olhos dos governos. De acordo com o Plano Nacional de Energia 2030, do Ministério de Minas e Energia, a estimativa de potencial de geração hídrica no Brasil é de 260 mil megawatts, com um potencial a ser aproveitado de 126 mil megawatts. Mais de 70% desse potencial está nas bacias do Amazonas e do Tocantins-Araguaia. Reportagem Maíra Heinen.